Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Srs. Generais e Almirantes aqui presentes, membros do Corpo Diplomático, mais autoridades civis e militares, estão inclusivamente amigos de nossos de Espanha aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, quero aqui começar por saudar as nossas Forças Armadas, pilar da identidade nacional, fator de segurança nacional e promotoras de prestígio externo para Portugal. Há menos de 3 meses, também por iniciativa da Comissão de Defesa Nacional, debatemos aqui o recrutamento militar noutra oportuna iniciativa desta Comissão Parlamentar. Pelos relatos que me chegaram, ficaram claros os desafios, mas também as oportunidades que se colocam no recrutamento militar. É inegável que, com o fim do serviço militar obrigatório, se perdeu o contacto permanente das novas gerações com as Forças Armadas. E isso explica, em parte, o desconhecimento que existe na opinião pública acerca do papel das Forças Armadas. Longe vão os tempos em que, para muitas pessoas, eram poucas as alternativas à carreira no Estado ou nas Forças Armadas. E ainda bem que assim é. Os portugueses continuam a confiar nas suas Forças Armadas, mas também revelam um grande desconhecimento acerca das suas missões. Isso é visível em vários estudos de opinião. Há problemas de carreira, remuneração e empregabilidade que são conhecidos e devem ser avaliados pelo poder político e que também não facilitam os processos de recrutamento. Mas, acima de tudo, há aqui um déficit de reconhecimento público que não pode deixar de merecer a nossa atenção. Sem conflitos militares à vista, pelo menos à primeira vista, os portugueses focam as suas atenções nas preocupações sociais e nas questões de segurança interna. É preciso, da parte do poder político e das chefias militares, uma permanente pedagogia democrática capaz de promover uma cultura de segurança e defesa nas gerações mais novas. Sei dos projetos em curso entre o Ministério da Defesa e da Educação, ao nível dos currículos escolares. Todos conhecemos o papel importantíssimo do Instituto da Defesa Nacional na promoção dessa cultura junto das gerações mais novas e dos setores mais dinâmicos. Mas temos de olhar igualmente para a dinâmica das redes sociais e dos mídias tradicionais e procurar através deles chamar a atenção da relevância das missões da Defesa Nacional. Temos, por exemplo, as missões de paz internacionais que são determinantes para a afirmação externa do país e para a participação de Portugal em organizações internacionais como a ONU, a NATO, a União Europeia, a CPLP. Porque neste mundo de risco globalizado, nem a maior potência do mundo pode dispensar uma política de alianças e cooperação internacional. E temos outras missões de interesse público em que as nossas Forças Armadas participam em colaboração com a Proteção Civil. Isso deve ser lembrado aos cidadãos e é esse exercício que estamos hoje a fazer nesta Conferência Parlamentar. Missões de busca e salvamento, missões em contexto de catástrofes humanitárias e naturais, missões no combate aos incêndios e de segurança nacional, onde as Forças Armadas têm um papel muito relevante pela sua competência, pelos seus meios, pela excelência dos seus recursos humanos. Minhas senhoras e meus senhores, excelências, é este o apelo que deixo, que também através da divulgação das missões de interesse público, consigamos reafirmar a relevância das missões das nossas Forças Armadas para o país e assim contribuirmos para promover uma necessária cultura de segurança e defesa entre os portugueses. Muito obrigado.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Dr. Ferro Rodrigues, antes de mais, muito obrigado pelo apoio que tem permanentemente e o incentivo que tem dado à Comissão de Defesa Nacional no desempenho desta missão procurar refletir o conjunto de transformações e de exigências que hoje se impõem às nossas Forças Armadas e à nossa Defesa Nacional, estando sempre disponível não só para estar presente como hoje, o que muito agradecemos, mas acima de tudo para nos apoiar do seu ponto de vista das autorizações, de tudo aquilo que é relevante para a concretização destas iniciativas. E nessa circunstância, Sr. Presidente, agradecer-lhe de viva voz esta solidariedade e incentivo. Senhores generais, senhores almirantes, senhoras oficiais aqui presentes, dos diferentes ramos, mas também senhores oficiais das Forças de Segurança aqui presentes, associações socioprofissionais, senhores diplomatas, senhores convidados, caros deputados, muito obrigado pela vossa presença e dar uma nota muito singela, mas muito agradecida ao senhor Comandante da Unidade Militar de Emergência de Espanha, que hoje, o Sr. General Miguel Comas, que hoje se junta a nós e que com a sua experiência, seguramente, experiência que resulta daquela que é uma realidade já com vários anos em Espanha, seguramente nos poderá trazer pistas importantes para o enquadramento desta missão que em Espanha é levada a cabo pelas Forças de Segurança em prol das populações espanholas e na defesa do interesse público do Estado espanhol. Queria dizer que esta é mais uma iniciativa das várias que nós temos realizado desde o início desta legislatura. Procurámos em vários temas, em vários momentos e em várias circunstâncias em que o Estado português, o Governo, a Assembleia da República, os responsáveis políticos e os responsáveis das nossas Forças Armadas, que são chamados a tomar decisões, o possam fazer de forma refletida, aberta, ouvindo argumentos, trocando opiniões e, acima de tudo, sustentando decisões. E é nesse âmbito que esta conferência se insere, no momento em que, desde o último verão, como referiu o Sr. Presidente da Assembleia da República, se discute de forma permanente o papel das Forças de Segurança e das Forças Armadas, em particular, no âmbito da proteção civil, mas que também hoje se discute, sendo uma realidade já presente em vários países, o papel das Forças Armadas em matérias como a segurança do Estado, em sentido mais clássico do termo e não em sentido tão amplo como aquele que estamos habituados. E nesta circunstância importa fazer uma reflexão sobre aquilo que tantas vezes é designado como o duplo uso das Forças Armadas. E esse duplo uso, numa circunstância mais concreta, de que forma é que ele se deve enquadrar sem nunca colocar em causa, perante a opinião pública, perante os cidadãos e perante a Constituição, o dever primacial das Forças Armadas, que é o da segurança, o da defesa do Estado português. E nesta circunstância dizer que é muito importante, por exemplo, ouvir, escutar, perceber a experiência que os nossos convidados espanhóis, nomeadamente o Sr. General Miguel Comas, nos pode trazer em matéria de comando e controlo em momentos de emergência, como é que se articulam as Forças de Proteção Civil e a Unidade de Emergência Militar Espanhola no desempenho da missão em concreto de apoio e de socorro às populações, quando são chamados a essa missão. Perceber o efeito e a importância dos tempos de contratação e os regimes de contratação na retenção e na estabilidade de determinadas organizações como uma organização deste tipo, perceber o conceito de duplo uso, que é um conceito que, segundo as informações que colhemos, neste caso é um conceito que não se verifica no âmbito das Forças Armadas Espanholas. Verdadeiramente a Unidade Militar de Emergência treina, prepara-se e está permanentemente ao serviço da emergência em Espanha e não tem uma função de duplo uso, tem uma função estrita de emergência, seja ela qual for, mas sempre de emergência, preparados e capacitados para esse efeito. Interessa refletir sobre o estatuto dos homens e mulheres que estejam nesta missão, nomeadamente se devem ou não revestir na sua função e na sua missão, se devem estar ou não empossados num poder de autoridade pública. E há um conjunto de matérias que nos importa conhecer para depois podermos refletir e decidir em tranquilidade o papel que as nossas Forças Armadas poderão desempenhar no âmbito daquilo que temos que designar como apoio e proteção na emergência, no âmbito da proteção civil às nossas populações. Aquilo que nós assistimos nos últimos anos, eu não queria referir-me ao último ano, nos últimos anos, é que em momentos de grande dificuldade as Forças Armadas são chamadas a prestar apoio às Forças de Segurança, em matérias de às Forças de Segurança e Proteção Civil, em matérias de emergência e proteção civil. O problema é sentirmos que a imagem que vemos nas televisões está adequada àquela que queremos que seja a imagem das nossas Forças Armadas. Não é uma imagem positiva quando vemos os nossos homens e mulheres das Forças Armadas a apagar fogos com a farda comum do dia-a-dia, sem os equipamentos de proteção pessoal que devem dispor para estarem protegidos. Já foram dados passos significativos nesse âmbito e a convicção que temos, a informação que temos do Governo, é que este verão essa é uma matéria completamente resolvida e completamente estabilizada. Saber que as pessoas estão formadas e preparadas para não colocarem também as suas vidas em risco, para não serem traídos pelas circunstâncias, muitas das vezes, de nessas emergências, ao tentar socorrer e proteger os outros, também estarem irrefletidamente, por falta de preparação e de formação, a estarem a colocar as suas próprias vidas em risco. E, portanto, se esse facto existe, importa refletir como é que nos devemos preparar o melhor possível para garantir que, existindo, está institucionalmente preparado e organizado e que as Forças Armadas, quando chegam, cumprem a sua missão integralmente, articuladamente e, acima de tudo, garantindo aquilo que tem sido uma imagem de marca das nossas Forças Armadas. A imagem de hierarquia e disciplina que dá sempre um reflexo de profissionalismo e competência que nunca poderá ser colocada em causa por momento nenhum no âmbito das missões que desempenha. E, portanto, é assim, é com este espírito de abertura, de reflexão, de diálogo, de preparação para as decisões que a Comissão de Defesa Nacional se enquadra hoje neste seminário, nesta conferência, ouvindo todos os conferencistas com o mesmo interesse. Desculpem os outros conferencistas, a quem agradeço de viva voz a sua presença e a sua disponibilidade. Referi particularmente o Sr. General Miguel Comas, porque o Sr. General, sendo um convidado estrangeiro, para além do mais, traz-nos uma experiência em concreto que ainda recentemente vimos em Espanha, quando ficaram tantas famílias retidas nas autoestradas por causa do nevão na Páscoa, que foi a Unidade Militar de Emergência Espanhola que socorreu mais de 3 mil famílias retidas com as suas vidas em perigo. E, portanto, senhores convidados, senhores deputados, muito obrigado pela vossa presença, Sr. Presidente. Continuaremos este trabalho de reflexão na busca de soluções para responder aos interesses dos portugueses, que é por isso que todos cá estamos, sem dúvida, para servir Portugal e os portugueses. As maiores felicidades para esta conferência. O Sr. Vice-Presidente tomará agora a condução dos trabalhos com a autorização do Sr. Presidente da Assembleia da República. Bem-haja. Muito obrigado.
Então, eu convidava para a mesa o Comandante da Unidade Militar de Emergência de Espanha, Miguel Alcaniz Comas, o Sr. Tenente-General Fernando Paiva Monteiro e o Sr. Vice-Almirante Álvaro Cunha Lopes. Então, o Sr. General vai ser o primeiro a falar. Eu vou falar em português, mas tem aqui, se quiser. Quais são os pontos de destaque aqui no seu currículo?
Leia solamente alguma cosita, tampouco não
leia. Ok, sim. Mas gostava de saber quais são aqueles que considera mais relevantes. Os quais são?
Os currículos.
Como aliás foi distribuído, temos os currículos dos oradores que vamos ter nos dois painéis. Eu destacava, em relação ao primeiro orador, que é o comandante da Unidade Militar de Emergências de Espanha, Miguel Alcaniz Comas, que tem em curso uma vasta carreira que culminou agora na posição de chefe da Unidade Militar de Emergências. O Sr. General ocupou diversas posições na NATO, em operações especiais, esteve em missões no Líbano, no Kosovo, na Bósnia-Herzegovina e, portanto, tem um conjunto de referências e condecorações elevada. E também tem algumas publicações sobre a profissão militar e a liderança, e, portanto, sobre o que podes fazer pela tua brigada, Memórias de uma Brigada Espanhola no Líbano, em 2011. Sr. General, agradecemos a sua presença e ter aceito o nosso convite para vir a Portugal participar nesta conferência, que tem duas ideias essenciais. Uma delas é precisamente o facto, na sequência dos acontecimentos que tiveram lugar em Portugal nos últimos anos, nós sabermos ou podermos perceber melhor como é que em Espanha se resolveram esse tipologia de problemas e, correspondendo àquilo que foi um apelo considerado na sociedade portuguesa de uma maior participação das Forças Armadas no questão, neste caso, do combate aos incêndios, mas também de outro tipo de operações que têm a ver com situações da proteção civil, saber como foi a resposta em Espanha em relação a esta matéria. E também um outro problema, que é a articulação necessária que deve existir entre as Forças Armadas e as Forças de Segurança. Todos nós sabemos que hoje em dia tem havido uma evolução nesta situação. O ordenamento jurídico português, em termos constitucional, faz uma separação clara entre o que são as missões das Forças Armadas e o que são as missões no âmbito da proteção civil e de segurança interna, mas a necessidade ou a possibilidade de participação das Forças Armadas nestas matérias, obviamente que coloca aqui um problema de articulação com as Forças de Segurança e a proteção civil, que é o nosso sistema existente nesta matéria. E isso, portanto, é uma questão que para nós é essencial, porque temos e vamos estando cada vez mais nesse percurso e nesse caminho. E, portanto, para dar alguma resposta e termos algum pensamento organizado sobre estas matérias, naturalmente que desenvolvemos esta nossa conferência com a participação não só de diversos responsáveis militares que tiveram funções de liderança nas suas instituições, antigos chefes de Estado-Maior, mas também, neste caso, a presença do Comandante da Unidade Militar de Emergências em Espanha. E, portanto, sem mais delongas, passo a palavra ao Sr. Comandante Miguel Alcanis Comas. Sim, ok.
Señor presidente de la Comisión de Defensa Nacional, señor vicepresidente, autoridades civiles y militares, almirantes, generales, diputados, personal del cuerpo diplomático, muy buenos días a todos. Es un honor para mí el que esta mañana me pueda desplazar desde España y modestamente les pueda contar mis experiencias como jefe de la Unidad Militar de Emergencias. Hablaré en español, obviamente, porque me expreso mucho mejor. Pero sí hemos preparado las transparencias en portugués. Yo he preparado una corta presentación y, si les parece, en el coloquio es donde verdaderamente podemos resolver las dudas que podamos tener. Yo intentaré ser lo más sincero posible y les explicaré nuestras experiencias, porque este es un tema muy interesante, como ha dicho muy bien el vicepresidente. Pues con su permiso, vamos a empezar con la presentación. Esta sería la agenda, un vídeo institucional que dura 5 minutos para que vean lo que es la Unidad Militar de Emergencias. Nosotros no somos bomberos, nosotros somos soldados y hacemos muchas cosas. No solamente apagamos fuegos, hacemos muchas cosas. Luego lo van a ver aquí ahora. Les explicaré la misión y el encuadramiento, cómo estamos desplegados en el territorio nacional, qué capacidades tenemos, cuáles son nuestras intervenciones y luego la proyección de la unidad en el extranjero, porque esta unidad mía no solamente trabaja en España, también trabaja en Europa, en Iberoamérica o allí donde nuestra nación nos lo pida. Entonces, con su permiso, empezamos ya con el vídeo institucional.
A Unidade Militar de Emergências foi criada no dia 7 de outubro de 2005 e trata-se do primeiro grupo de intervenção em situações de emergência das Forças Armadas. Tem por missão atuar no território nacional e em operações no exterior, no âmbito da segurança e bem-estar dos cidadãos em casos de risco grave, catástrofes, calamidades ou outras necessidades públicas. A unidade de caráter conjunto é formada por militares procedentes do Exército de Terra, Armada, Exército do Ar e corporações conjuntas. Dispõe de um quartel-general, onde é planeada, dirigida e controlada a utilização dos 5 batalhões de intervenção que integram esta força. Conta ainda com o reforço e apoio logístico de uma unidade do quartel-general, o batalhão de transmissões e um regimento de apoio. Para além disso, também pode utilizar, sempre que se justifique, pessoal e meios de outras unidades das Forças Armadas para a gestão da catástrofe. O seu sistema de comando e controlo, baseado no Sistema Integrado Militar de Emergências e na Rede Nacional de Emergências, permite convergir todos os meios de comunicação para a sua utilização numa emergência de interesse nacional. Para cumprir a sua missão, mantém um programa de preparação especializado que a capacita para atuar na luta contra incêndios florestais, tempestades de inverno severas, inundações, comando e controlo, erupções vulcânicas ou sismos. A UME alcançou um nível técnico de operacionalidade muito próximo dos 100% em todas as suas capacidades. Não obstante o seu dimensionamento, prossegue para um nível superior, por forma a responder a situações extremas para a população, em caso de acidentes aéreos, ferroviários, trabalhos subaquáticos e eventos de contaminação química, bacteriológica, radiológica e nuclear. Avalizada pelas várias situações que teve de enfrentar, em circunstâncias geográficas e climatéricas dispares, bem como pela diversidade dos meios técnicos utilizados, a UME tornou-se uma referência a nível nacional e internacional na gestão de situações de desastre natural, na criação de unidades militares semelhantes. Como consequência, delineou um plano de formação de unidades militares de emergências no quadro de uma operação de colaboração militar que abrange todos os aspectos necessários do processo de criação de uma unidade de tipo batalhão ou regime especializado. Para melhorar a sua eficácia e interoperabilidade, a UME realiza exercícios de colaboração e coordenação com diferentes organismos e unidades. A experiência demonstrada nas suas atuações teve como resultado, em 2011, a aprovação do processo de certificação das Nações Unidas, que a capacita para formar uma equipa de busca e salvamento urbano, o ZAR. Assim, Espanha vê reforçado o seu compromisso com a comunidade internacional e a sua capacidade de projeção exterior para atuar em desastres naturais. Transformou-se num importante elemento de coesão nacional que equilibra e complementa as capacidades das comunidades autónomas e atua integrada no Sistema Nacional de Proteção Civil. O futuro da Unidade Militar de Emergências é definido diariamente como consequência dos diferentes desafios que enfrenta e que simultaneamente permitem aperfeiçoar as diferentes valências, tendo sempre em conta as necessidades da sociedade espanhola, a qual procura servir com eficácia e espírito de sacrifício.
Bien, pues en estos 5 minutos hemos intentado explicar un poquito las misiones y las capacidades de la unidad. Entonces, si les parece, ya empezamos ahora con cuál es la misión nuestra. Los ejércitos, las fuerzas armadas, como todos saben, tienen unas misiones constitucionales que cumplir. La nuestra también y la suya también. Pero hay una ley orgánica de la defensa nacional que es la clave de todo, es la piedra angular, y dense cuenta, las fuerzas armadas tienen el deber de preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe o calamidad. Esa es la clave de todo. Es decir, nosotros como fuerzas armadas podemos estar en Afganistán, en el Líbano, en el Congo, en Mali, donde ustedes quieran. Pero también tenemos que estar aquí, porque también tenemos que defender la seguridad de nuestros ciudadanos. Y esta ley de la defensa nacional es la que nos da a nosotros el deber de cumplir precisamente con esto. Y yo cumplo exactamente la misión como general en el Líbano, o la cumplo en España o en Portugal. Y esto es lo más importante que tenemos que tener claro todos. Pero no solamente la UME, que es la primera unidad de las Fuerzas Armadas que interviene ayudando a la población civil, sino el resto de las Fuerzas Armadas también. O sea que la primera unidad que acude es la UME, pero el resto de las Fuerzas Armadas siguen detrás y ayudan y complementan. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y eso cuesta entender. ¿Por qué cuesta entender? Por muchos motivos, porque nosotros los militares nos enseñan las academias que tenemos que defender solamente a España, a lo mejor fuera de España, también hay que defenderla dentro. y porque dentro de España hay problemas de competencias. Y aquí no hay competencia que valga. Aquí hace falta coordinación. Hace falta que la gente sume esfuerzos. Es que esto es cosa de la Guardia Nacional, esto es cosa del Ejército, esto es cosa de los bomberos. No. Tenemos que sumar fuerzas, tenemos que estar coordinados y todos colaborar, porque no puede ser que en una tragedia mueran nuestros ciudadanos. Eso tenemos que tenerlo claro desde el primer minuto, si no, no vamos a ningún lado. Paso. Antes de pasar a explicar esta transparencia, que parece complicada pero no lo es tanto, en España la protección civil está transferida a las comunidades autónomas. Hay una ley, un sistema nacional de protección civil, que es nacional obviamente, pero está transferido por el gobierno a las comunidades autónomas. ¿Qué quiere eso decir? Cuando pasa una cosa en Lisboa, el primer autoridad que interviene, si fuera España, la primera autoridad que intervendría sería el alcalde de la ciudad, y con sus medios intenta solucionar el problema. Si no pudiera, local, ese es el nivel 1 de intervención, pediría ayuda a la comunidad autónoma, y ese sería el nivel 2. Y en ese nivel 2, cuando no puede ni local ni regional, es cuando pueden llamar al Estado, que somos nosotros. Y nosotros vamos a reforzar a la comunidad autónoma. No vamos a quitar el puesto a nadie, ni el pan a nadie, ni el trabajo a nadie. Vamos a reforzar a esa comunidad. Vamos a ayudar. Vamos a complementar. Eso tienen que entenderlo bien la gente. Entonces aquí, en este mapa que tienen de España, intentaré explicarlo en este, en el otro no llego, hay un problema en cualquier región autónoma y la comunidad autónoma pide ayuda al delegado del gobierno de la comunidad. Este delegado del gobierno lo pasa al Ministerio del Interior, a Protección Civil. Este al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa al jefe de Estado Mayor de Defensa y este a nosotros. Este recorrido, que parece muy largo, está muy engrasado, está muy preparado, está muy ensayado. Pero es que además, si se dan cuenta, como en cada comunidad o en muchas comunidades tenemos nosotros ya gente desplegada, hay un oficial de enlace que está hablando con ellos. Y cuando nos activan, llegamos normalmente pronto, porque el llegar tarde a una emergencia es prácticamente perder. ¿De acuerdo? Hay otro caso, que también está puesto aquí, que si es una propiedad, un aeropuerto, una estación de ferrocarril, una cosa que es del Estado, no hace falta que lo pida la comunidad, sino que directamente ese ministerio, esa autoridad política, lo pide directamente al delegado y también activa la unidad militar de emergencia. No sé si me he explicado. Porque hay cosas que son de la comunidad y cosas que son del Estado, aunque estén dentro de una comunidad. ¿De acuerdo? Pasamos. Bien. Nosotros tenemos el cuartel general en Madrid, aquí en Madrid, y tenemos 5 batallones de intervención. 5 batallones. Estos batallones están desplegados en el territorio. Y cada batallón tiene una serie de comunidades autónomas para actuar. Es decir, si pasa cualquier emergencia en Galicia, hay un batallón en León y se encarga de ir ese batallón. Si pasa algo en Aragón, hay un batallón en Zaragoza, va el de Zaragoza. Lo cual no quiere decir que se pueda reforzar y pasar de un sitio a otro. Por ejemplo, el año pasado en Galicia mandamos a 1,000 hombres más de los que había, porque los mandamos del resto de los batallones. Y empezando, en Madrid tenemos un batallón y tiene la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Cualquier cosa que pase ahí, ese batallón se encarga de esa emergencia. El segundo batallón lo tenemos en Sevilla y tiene toda Andalucía, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. El tercer batallón está en Valencia y lleva Valencia-Murcia y las Islas Baleares. El cuarto está en Zaragoza y lleva Cataluña, Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco. Y el quinto está en León y lleva Castilla, León, Asturias, Cantabria y Galicia. O sea que este concepto es una cosa que deben de verlo claro, porque es la forma de llegar con prontitud a cualquier tipo de emergencia que se produzca. Pasamos. ¿Quién compone la unidad militar de emergencias? Es conjunta. Y mi consejo es que la hagan ustedes también conjunta. Obviamente, si ven ahí, el ejército aporta el 90% de la gente. Perdón, porque estamos en tierra. Pero es bueno que también participe la Fuerza Aérea con un 7%, la Marina con un 2%, y luego los cuerpos comunes son los jurídicos, los interventores, los psicólogos, etcétera, que también participan. Esto es muy importante. La labor de la protección ahora mismo, ayuda a la protección civil, no es misión de un ejército, es misión conjunta. Nosotros dependemos del Estado Mayor de la Defensa, del jefe de Estado Mayor de Defensa, y es una cosa conjunta, no de un ejército. Eso es muy importante. Y como también ha dicho antes el presidente, la UME es una unidad muy especializada, que tiene muchas competencias, como verán, y solamente puede dedicarse a emergencias. Cuando ustedes designen a una unidad que tenga que hacer una cosa y otra, no va a hacer ninguna de las dos. Háganme caso, háganme caso. No se puede tener doble gorra, como decimos los militares. Esto es tan técnico y tan especial que necesita dedicación plena y exclusiva. No vale el decir, ya iré, ya veré. No, se tiene que instruir y adiestrar y preparar los 365 días al año. Pasa. Bien, la respuesta es única, pasa. Porque, como ven ahí esa flecha, en este dibujo, este color rojo sería la UME, pero estos tres son el resto de las Fuerzas Armadas que nos complementan a nosotros, porque si la catástrofe es muy grande, nos ayudan a nosotros, ¿de acuerdo? No he dicho antes que en Protección Civil había tres niveles, he dicho el primero local, el segundo regional y el tercero nacional. Es decir, cuando la catástrofe es muy grande por nivel o porque se expande en varias comunidades autónomas, por ejemplo, un terremoto de grandes magnitudes, entonces el que se hace cargo de la dirección de la emergencia es el ministro del Interior, que delega en el jefe de la Unidad Militar de Emergencias. Y en ese caso es ese general el que manda la emergencia. Y el resto de los apoyos de las comunidades autónomas pasan a colaborar con él y él lo dirige todo. No sé si me he explicado. Nivel 1 local, nivel 2 regional, nivel 3 nacional, y ahí es cuando se hace cargo ya el Estado con la Unidad Militar de Emergencias. En el nivel 2 solamente vamos a ayudar al resto de las comunidades autónomas. Pasa. Les he dicho que nosotros somos soldados y dense cuenta las capacidades genéricas que tenemos ahí. El mando y control es fundamental. Cuando vamos a una emergencia, cada uno tiene una radio diferente con una frecuencia diferente. No hay quien se aclare. Nosotros llamamos que eso es un guirigay. Un guirigay. Entonces lo que hacemos es que con nuestras transmisiones enlazamos a todo el mundo y hablamos todos con la misma frecuencia. Lucha contra incendios forestales, inundaciones, nevadas, seísmos, riesgos tecnológicos. Importantísimo. Nosotros ya hemos creado un batallón para los riesgos tecnológicos y medioambientales, que ese es el futuro de la unidad, porque cada vez tendremos más problemas, porque el progreso humano, aparte de los desastres naturales, también vendrán desastres tecnológicos, escapes nucleares, incendios industriales, problemas ambientales. Cada vez tenemos más problemas en los ríos, las contaminaciones. Esa también es misión nuestra. Hemos creado un batallón solamente para eso. Apoyo damnificados, apoyo en emergencias en general. Y a la derecha tienen capacidades específicas o especiales. Riesgos, rescate subacuático, rescate en grandes nevadas, terremotos, búsqueda y rescate urbano, espacios confinados, y ahí tienen esto, pasa. Pero además de estas, hemos hecho otras más, que llamamos singulares, y tienen, por ejemplo, grandes accidentes ferroviarios, accidentes aéreos, trabajos subacuáticos, nuclear, bacteriológico, químico y radiológico, protección del patrimonio histórico, es decir, así hasta 27 capacidades que tiene la unidad. Es decir, no solamente apagamos fuegos, lo que pasa que en verano se nos ve apagando fuegos, pero hacemos muchas más cosas, como pueden ver. Por eso hace falta una dedicación exclusiva a preparar esto. Antes, no sé si recordarán, que íbamos a apagar el fuego con una rama o con un bate apagafuegos. Hoy en día hay que ir equipado, como decía antes el presidente, con un traje, y hay que ir con una autobomba, y hay que ir con una nodriza, y hay que ir sabiendo una táctica y una técnica para atacar el problema. No puedes ir ahí tú porque... No. Es más, en muchos sitios no te dejan entrar si no estás certificado y preparado. No te dejan entrar porque en vez de ser una solución eres un problema. Sí, señores. Hace falta una certificación para ir a una emergencia. Pasa. Sí. Bien, aquí tienen las intervenciones nuestras a día de hoy. 449 intervenciones en total. Y lo más importante son los incendios forestales, donde más hemos actuado. Inundaciones, terremotos, tormentas invernales. Y luego también otras en el exterior, que luego las veremos. Abajo les ponemos los apoyos de los aviones, porque también es muy importante que trabajemos, como he dicho antes, conjuntamente. No vale solamente pagar un incendio por tierra, también hay que pagarlo desde arriba, pero hace falta que estemos conjuntamente coordinados, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos los aviones Canadair, que hacen una labor genial, y estamos coordinados para atacar al fuego por arriba, por el aire y por tierra. Pasa. Sigue. Hasta ahora nos han visitado 55 países a la unidad. Han venido a vernos, han venido a estudiarnos, han venido a intentar a ver qué pueden hacer. Los ejércitos, las Fuerzas Armadas en general, como he empezado diciendo, aparte de las misiones típicas constitucionales, se están cada vez más implicando en este tipo de misiones, porque la gente quiere que se les ayude. Cuando se está quemando un pueblo, no puedes decir que esa no es misión tuya. Tendrás que ir a ayudar, pero tendrás que estar preparado para poder ayudar. En Iberoamérica hemos creado ya 7 unidades como la nuestra. Estamos ahora mismo en Perú, estamos en Colombia, estamos en República Dominicana, estamos en muchos países trabajando. Pasa. Y aquí les decía antes que aparte de ayudar a nuestro país, también salimos a ayudar allá donde nos piden ayuda y donde nuestra nación, nuestro gobierno nos manda. En el terremoto de Haití, el año 2010, fue nuestra primera experiencia. Pero en el 15 salimos en Nepal. En Ecuador estuvimos el año 16 también. Y en el 17 fue un año muy completo. Estuvimos en Chile, 4 veces aquí con ustedes, 4 veces en Portugal, este verano pasado. Y estuvimos también en el terremoto de México el año 17. Con esto quiero decirles que, gracias a los convenios de colaboración que tienen entre España y Portugal, hemos estado, estaremos las veces que sean necesarias para ayudarnos mutuamente los unos a los otros. Pero tenemos otra ventaja. Somos europeos. Somos europeos. Y hay un mecanismo de protección civil en Europa que, en caso de que haya algún problema, nos unimos y nos ayudamos entre los países, porque ofertamos unos módulos para para precisamente ayudar. Hemos estado con ustedes también, trabajando conjuntamente en el exterior. Y creo que ese es otro camino muy importante a seguir. Bien. Y esto es la corta exposición que yo quería decirles. Acabo con un consejo. Es importante crear unidades como estas porque su nación lo necesita. Es importante que la milicia se implique en este tipo de misiones porque creo que también nuestros ciudadanos lo necesitan. Y es importante que estas unidades también sean militares, porque los militares, sin desmerecer a nadie, porque todo el mundo es competente, pero el ser soldado tiene una serie de valores de organización, de planificación, que va muy bien para cumplir estas misiones, porque nosotros estamos 365 días al año preparados para salir, pero de verdad. Algunos dicen que están toda la semana. Nosotros sí que estamos todas las semanas y todos los días del año. Es verdad. Aquí se ha dicho antes de una nevada que pasó en España. Bueno, pues cuando pasa una desgracia en un día festivo o feriado, no sé cómo dicen ustedes, y encima son vacaciones de Navidad, de Semana Santa o de verano, pues oye, todo el mundo se relaja. Esta unidad no se puede relajar. Y eso precisamente pasa porque somos militares. Señoras y señores, muchas gracias y encantado.
Dava agora a palavra ao segundo orador, o Tenente-General Fernando Manuel Paiva Monteiro. Tem uma longa carreira militar, começada na Academia Militar, formou-se também em Engenharia Militar, teve diversas posições nos grupos de trabalho da OTAN na área da Engenharia Militar e da Proteção Ambiental e na Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor Municipal de Lisboa e na Comissão Nacional de Planeamento de Emergência da Agricultura. Foi nesse seu percurso Major-General, foi adjunto do Inspetor-Geral do Exército e foi Presidente do Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil e foi Segundo Comandante e Diretor do Ensino da Academia Militar. Portanto, Sr. Tenente-General, tem a palavra. Muito obrigado por estar aqui connosco e também ter uma experiência nas temáticas que estamos agora aqui a falar. Eu próprio conheci em determinada altura, quando era Presidente, precisamente, do Serviço de Bombeiros e Proteção Civil.
É verdade.
Hoje em dia, a Autoridade Nacional da Proteção Civil. E, portanto, temos muito gosto em tê-lo aqui. E faz favor.
Muito obrigado pelas suas palavras. Começo por cumprimentar todos os presentes, dizer-lhes que não podia recusar este convite, porque continuo a ser um cidadão completo, e por isso o aceitei. Permitam-me ainda saudar os membros da mesa, e saudar em particular o Sr. General Miguel Comas, não só pela brilhante apresentação que fez, mas fundamentalmente pelo apoio que nos foi prestado em 2017 nos combates aos incêndios florestais. Foi um apoio imediato e foi um apoio muito técnico. Realço aqui um aspecto que não costumo ver nos bombeiros portugueses, que é o fogo controlado e o contrafogo. Foi visível a atuação dos elementos da unidade de emergência nas circunstâncias difíceis a fazerem controlado e fazerem contrafogo, algo que eu não vejo nos bombeiros portugueses. A minha apresentação vai usar a seguinte agenda. Em primeiro lugar, falarei na legislação que cobre esta área na relação Forças Armadas-Proteção Civil, as estruturas de coordenação, as formas de apoio, a cadeia de comando, as ações de colaboração dos três ramos das Forças Armadas, o apoio militar de emergência, aqui vou ser mais específico, nomeadamente no Regimento de Apoio Militar de Emergência do Exército, sediado em Abrantes, e depois um pequeno slide sobre aquilo que eu penso que será a evolução do sistema. A Lei Constitucional 1/2005, Constituição da República, define como missão fundamental das Forças Armadas a defesa militar da República. Para além de outras, refere podem ser incumbidas, nos termos da lei, de colaborar em missões de proteção civil, melhoria da qualidade básica das populações. É isso, precisamente, estamos aqui a discutir nos dias de hoje e estas apresentações que vamos ter têm a ver, especialmente, com este ponto 6 do artigo 275 da Constituição. E a proteção civil, o que é que é? É uma atividade desenvolvida pelo Estado, ou seja, de diversos níveis, por entidades privadas e por todos os cidadãos, fundamentalmente com três objetivos: prevenir a atuação de prevenir riscos, no caso deles ocorrerem, socorrer populações e, por fim, atenuar os seus efeitos. Vamos ver agora de que modo é que estas atividades se entrelacionam no âmbito da legislação. A Lei de Bases da Proteção Civil, Lei nº 27 de 2006, refere que as Forças Armadas também são agente de proteção civil, a par de outros, bombeiros, INEM, etc. Por sua vez, também o artigo 52º refere que as Forças Armadas colaboram no âmbito das suas missões específicas nas funções de proteção civil. Nós não temos uma unidade destinada, como tem a Espanha, apenas para funções de proteção civil, mas com as nossas capacidades podemos auxiliar as entidades associadas à proteção civil. Para isso, temos de estar presentes aos diversos níveis. Desde logo, os níveis que definem a legislação e a forma de atuação. Por isso, há representantes, para além de haver representantes do Ministério da Defesa, há também representantes do Estado-Maior-General das Forças Armadas na Comissão Nacional de Proteção Civil. E não só na Comissão Nacional de Proteção Civil. Ao nível mais baixo, estamos representados também em comissões distritais de proteção civil nos sítios onde há unidades militares que possam prestar apoio imediato às entidades civis. Vamos ver agora como se processa esta colaboração. Qual é o caminho que deve ser seguido no caso de haver uma necessidade de atuação das Forças Armadas neste âmbito? A ligação compete ao mais alto nível entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil e o Estado-Maior-General das Forças Armadas. Ao nível mais baixo, especialmente em casos de urgência, essa ligação pode ser feita através das presentes das câmaras municipais com as unidades militares se encontram mais próximas. Refira-se também, não sei se sabem, que a proteção civil ao nível regional, Açores e Madeira, está regionalizada, exigem órgãos próprios e responsabilidades próprias dos governos regionais. A ligação entre os serviços regionais de proteção civil é feita através dos comandos operacionais conjuntos dos Açores e da Madeira. Independentemente, numa casa de urgência, também poder ser feita através das câmaras municipais com as unidades militares. E como se faz a estrutura de coordenação e que estrutura de coordenação é que existem? O Decreto-Lei 134/2006, de Sistema Integrado de Operações de Socorro, define que a coordenação institucional é assegurável ao nível nacional e ao nível de cada distrito. Portanto, são vasos comunicantes aos diversos níveis, por centros de coordenação operacional, tanto ao nível nacional, Comando Nacional de Operações de Socorro, como ao nível dos comandos distritais de operação civil. Vemos agora que tipos de apoio e como é que esse apoio é feito. Existem dois tipos de apoio. O apoio programado, que é, no fundo, cumprimento de planos. Planos já existem, foram estudados, foram discutidos. Há diversos planos. No âmbito do Exército há o plano Faunos, há no âmbito da Marina o plano Tejo, há no âmbito do apoio NBQ o plano Célula. Portanto, se houver alguma ocorrência que necessite a ativação desses planos, está tudo planeado, é só ativar os planos através dos canais próprios. O apoio não programado depende das urgências e, portanto, é solicitado pela entidade civil que esteja mais perto da unidade militar e esta prestará o apoio necessário e que ela puder dar, dando depois conhecimento à estrutura de comando das Forças Armadas.
Portanto, os canais é o canal que referi há bocadinho, os pedidos incluídos nos planos ou sem grande urgência através do SINCVA, e o SINCVA depois delega para os comandos naval, comando das forças terrestres e comando de defesa aérea, estes para as unidades que vão prestar apoio. No caso de manifesta urgência, são os comandos de unidade que fazem essa ligação. No terreno, a cadeia de comando é, logicamente, como não podia dar de ser a cadeia de comando das Forças Armadas. E não inibe, no entanto, de estabelecer ligações aos diversos níveis. Vamos agora ver, muito sucintamente, que tipo de apoio é que é prestado pelas Forças Armadas. Aqui, neste slide, apresento um conjunto de apoios que são prestados, basicamente, por todos os ramos: patrulhamento e vigilância de florestas, hospitalização e evacuação de feridos, fornecimento de alimentação, alojamento, colaboração e exercícios. Este slide parece um infantário, mas não é. Este slide é uma situação real, é uma situação resultante das grandes inundações na Madeira, e esta é a sala de oficiais do regimento de guarnição do Funchal, transformada quase em apoio de infância. A Marinha presta apoios próprios, consoante as suas capacidades específicas, nomeadamente reconhecimento fluvial, marítimo e terrestre, busca e salvamento marítimo, evacuação marítima e fluvial, transporte marítimo e fluvial e outras cooperações de ação especializadas de caráter pontual. O Exército também presta apoio nos reconhecimentos, no patrulhamento, ataque inicial a fogos, florestais, busca e salvamento, apoio médico-sanitário, reabilitação de infraestruturas no âmbito da engenharia militar, e não só reabilitação de infraestruturas. O Exército presta apoio na abertura de estradões, de corta-fogos. Desde longa data que este apoio é prestado pelo Exército, desde os anos 80. Depois houve um período que não houve financiamento próprio do Ministério da Agricultura. Felizmente agora parece que está a retomar esta colaboração. O Exército tem também capacidades no domínio NBKR e, sempre que é necessário, avança com essas capacidades. Aliás, como a Força Aérea, que também tem essas capacidades. A Força Aérea colabora no âmbito do reconhecimento aéreo, busca e salvamento, evacuação de transporte aéreo, apoio logístico. Neste apoio logístico destaco o apoio que é prestado normalmente aos aviões que vêm ajudar-nos, os aviões estrangeiros, no combate a incêndios florestais, através da base aérea de Beja, Monte Real e até Cortegaça, e, como referi há bocadinho, também na identificação, de motorização, proteção e descontaminação e gestão de riscos de agentes NBKR. Desculpem esta sintonia entre o que falo e o que às vezes projeto, não tenho aqui um colaborador. Vamos agora falar mais em particular do apoio militar de emergência e o modo como o Exército está preparado para prestar este apoio militar de emergência. Importa definir o que é. Portanto, é uma capacidade militar permanente. Portanto, existe em permanência nas Forças Armadas. É multifuncional, portanto, é abrangente. Tem várias valências, é modular, acionamos de cada valência consoante as necessidades e, em resposta a emergências complexas, a solicitações da responsabilidade, das entidades responsáveis pela proteção civil. Esta área foi reestruturada muito recentemente, nomeadamente através da reformulação do Conceito Estratégico de Defesa Nacional e através do Conceito Estratégico Militar. Estão a ver, é de 2013-2014. Houve uma orientação política através do Conceito Estratégico. Orientação política que foi substanciada no âmbito do Exército através da Diretiva 114, do General Seme, que levantou a capacidade de apoio através do Regimento de Apoio Militar de Emergência a partir de 1 de novembro de 2016. Vamos ver agora com mais detalhe as capacidades e as valências que tem este apoio militar de emergência no âmbito do Exército. Desde logo, à partida, comando, controle e comunicações. Quão importante é o comando, controle e comunicações? Estamos lembrados, permitem que recorde, o incêndio de Pedrógão Grande, um falhanço rotundo no comando, controle e comunicações. Vimos os resultados. Portanto, este comando, controle e comunicações eu colocaria no primeiro lugar destas capacidades. Depois, há 8 valências que passo a detalhar. Esta já falei. Há uma célula de recursos, célula de operações e informações, célula de ligação com as autoridades de proteção civil e as autoridades municipais, célula de comunicações e sistemas de informação e célula de estudos e planeamento. A maior parte destes efetivos encontram-se no Comando Operacional das Forças Terrestres, na Amadora, e no Regimento de Apoio Militar de Emergência, em Abrantes. Valência da Engenharia Militar. Esta, para mim, é mais familiar, uma vez sou oriundo de Engenharia e tive a oportunidade até de acionar, em certas circunstâncias, os meios de Engenharia para apoio das populações. Construções de emergência, limpeza de itinerários, estabilização de saúdes, avaliação estrutural de estruturas, travessia de cursos de águas, etc. Tem módulos próprios, eu chamo aqui a atenção, pode haver aqui alguns módulos, perguntam para quê. Por exemplo, módulo de sapadores, importantíssimo na sequência dos terremotos, do terremoto de 1980. Foi o primeiro módulo que saiu do continente para apoio da Madeira. E porquê? Havia vários edifícios em risco de derrocada, punham em perigo as populações, e o primeiro módulo que avançou do continente para a Ilha Terceira foi o módulo de sapadores. Módulo de equipamento e engenharia de utilização quase diária, purificação de água, infelizmente não tem sido muito utilizado. Outra valência muito importante, apoio sanitário e psicossocial. Emergência médica, consultas, módulo de apoio psicológico, estas situações são situações extremas, portanto é importantíssimo o apoio psicológico às populações. Temos essa capacidade. Módulo de emergência e evacuação, módulo de farmácia, módulo veterinário, módulo de segurança alimentar, importantíssimo no caso de haver agentes NBQR. É importante, de extrema importância, este módulo de segurança alimentar. Outro módulo, módulo de manutenção e transportes. Transporte de viaturas, transporte de cargas, armazenamento e confecção, inspeção de cárceres para lançamento por aeronaves. Nós não as lançamos, mas preparamos, dada a capacidade existente nos paraquedistas. Eu só tenho aqui 2 números que refiro. No ano passado, o Exército transportou 1.850 toneladas de carga no apoio à proteção civil. As viaturas do Exército fizeram 106 mil quilómetros no apoio às atividades de proteção civil. Não só nos aspectos associados aos focos florestais, mas, por exemplo, estou-me a lembrar do problema que teve a Câmara de Viseu com a falta de água, devido a não haver água suficiente na barragem de Fagilde, e também foi pedida a colaboração dos autotanques do Exército. Valência, reabastecimento e serviços, fornecimento de alimentação, alojamento de unidades militares, produção de energia elétrica. O Exército dispõe de geradores que podem auxiliar a proteção civil neste domínio, reabastecimento de víveres, de lubrificantes, tendas de campanha, enfim, módulo de iluminação, módulo de água, todos estes módulos estão disponíveis para apoio. Importante também, nas situações de emergência, gera-se confusão e há sempre muitas pessoas que mesmo assim se aproveitam da desgraça alheia. É importante haver um controle sobre estas situações. Também temos um módulo de segurança e vigilância, nomeadamente para a manutenção da ordem, através da Polícia Militar, para o patrulhamento, até para o acompanhamento das altas entidades que vão visitar estes locais onde ocorrem estas catástrofes, de modo que este valência de segurança e vigilância é extremamente importante. Como não podia deixar de ser, existe também um módulo e disseminado por várias unidades de apoio ao combate de incêndios florestais. Ações de dissuasão e vigilância, ações de rescaldo, ações de combate também, embora com o âmbito muito limitado por não termos equipamento apropriado para isso, e ações de vigilância pós-rescaldo. Há bocado não referi o Plano Lira, que é o plano de base de apoio do Exército aos incêndios florestais. Também há uma série de módulos, referem podem ver aqui que há módulos que são para uma valência, mas também servem para outras valências. Por isso é que alguns aqui estão repetidos. Modo, valência, nuclear, defesa nuclear, biológica, química e radiológica. Monitorização e reconhecimento de NBQ, marcação de áreas contaminadas, recolha da amostra, descontaminação de pessoal, descontaminação de viaturas. Para este âmbito existe também um plano próprio, que é o plano célula. Existe ainda um outro módulo de atuação em casos muito específicos, que é o módulo de busca e salvamento terrestre. Busca e salvamento em montanha, operações anfíbias, vigilância em situações de emergência. Este módulo, existem outras forças que têm. Tem a Guarda Nacional Republicana, não sei se a Polícia de Segurança Pública também tem. Portanto, neste domínio, há diversas entidades que podem prestar este apoio. No entanto, o Exército tem uma vantagem relativamente às outras estruturas que podem prestar apoio. É a sua, a sua dispersão territorial. Sabemos que em determinadas situações as vias de comunicação estão cortadas, não é possível aceder a determinados distritos, a determinadas zonas do país. Felizmente o Exército tem uma distribuição territorial bastante grande e, portanto, há sempre um auxílio próximo que o Exército pode prestar a quem dele necessita. Isto no continente, mas também nos Açores e na Madeira, todas as unidades militares situadas no território continental, nos Açores e na Madeira, podem prestar este auxílio de emergência às populações. Deixo agora uma pequena colaboração no domínio do que é que eu entendo para a evolução deste sistema Forças Armadas de Proteção Civil. Necessita de uma maior colaboração na formação, em vários âmbitos. No âmbito micro, é importante que as autoridades de proteção civil prestem apoio ao Exército específico, por exemplo, no combate aos incêndios florestais, na formação dos seus quadros para enfrentar estas situações. No âmbito macro, as Forças Armadas têm elevadíssimas competências na gestão de grandes ocorrências. Portanto, é importante que haja este apoio das Forças Armadas no planeamento e gestão de grandes ocorrências, que muito, foi isso, muito disto que faltou nos fogos florestais de 2017. Comunicações. Deve haver uma ligação extraordinária entre as autoridades civis e autoridades militares para se complementarem no domínio das comunicações. Nos exercícios, infelizmente, não tenho visto muitas notícias sobre planeamento de exercícios nem exercícios no âmbito da proteção civil. Vi há cerca de 10 dias, 15 dias, Mas, durante anos, praticamente não vi notícias a propósito de exercícios de proteção civil. E, se calhar, presumo bem que também fui eu que o sugeri. É importante haver exercícios, é importante treinarmos para estarmos preparados para as situações que ocorrem. Nisto, as Forças Armadas também podem prestar grande apoio e deve ser aprofundado. No planeamento, na gestão de meios, fiz apenas um exemplo, fala-se muito na gestão dos meios aéreos pela Força Aérea. Se é que a Força Aérea tem capacidade própria para a gestão dos meios, tem disponibilidade, por que não? Tenho a certeza que serão bem geridos. Nos aspectos logísticos, já falámos em alguns aspectos referentes a esta matéria. No entanto, há diversas lacunas para que as Forças Armadas possam prestar um mais eficiente e um melhor apoio. Desde logo, e apoio especializado. Desde logo, materiais. As Forças Armadas não têm materiais próprios para proteção, para combate a incêndios. Foram este ano distribuídos umas botas, umas camisolas interiores, uns capacetes, etc. Quanto a equipamentos que a Unidade Militar de Emergência tem, a Unidade Militar de Emergência de Espanha, tem viaturas próprias de combate a incêndios, está bastante bem dotada, as Forças Armadas não têm esses equipamentos. Portanto, se a nível político for decidido deve haver uma maior intervenção no combate, as Forças Armadas têm que ter meios próprios. E outro aspecto, também importantíssimo, recursos humanos. Os responsáveis da área da defesa nacional que aqui estão sabem muito bem do que estou a falar. Números que eu recolhi de um artigo de um jornal há dias referiam que desde 2012 a 2018 as Forças Armadas perderam 7.400 efetivos. Isto pode não querer dizer nada. Mas se eu vos disser que são 22% dos efetivos, é dramático. Como é que é possível prestar um apoio se não há efetivos para prestar este apoio? Portanto, os seus deputados, membros da Assembleia da República, isto de facto é um drama que as Forças Armadas vivem neste momento, que é a carência de efetivos. Se puderem fazer alguma coisa, deixo aqui o meu apelo, apesar de já estar na reforma. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Tenente-General Fernando Paiva Monteiro. Um contributo muito interessante em relação à nossa conferência. E dava agora a palavra ao Sr. Vice-Almirante Álvaro Cunha Lopes. O Sr. Almirante Álvaro Cunha Lopes, portanto, especializou-se na Marinha em Armas Submarinas em 1978, tem o curso de Planeamento Civil de Emergência, ministrado pelo Conselho Nacional de Proteção Civil de Emergência, tem o NATO Staff Officers Course em 99 e 2001 e o NATO European Security Course em 2202 na NATO School SHAPE em Obermergau. Como oficial superior comandou a corveta NRP Pereira Dessa, desenhou funções de adjunto para as operações no Comando-Chefe das Forças Armadas do Arquipélago da Madeira, como contra-almirante ocupou os cargos de Subdiretor-Geral da Autoridade Marítima e segundo Comandante-Geral da Polícia Marítima, promovido a Vice-Almirante em fevereiro de 2011, foi empossado nos cargos de Diretor-Geral da Autoridade Marítima e Comandante-Geral da Polícia Marítima. Participou nessa qualidade como membro efetivo no Conselho Nacional de Proteção Civil. Sr. Vice-Almirante, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer ao Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Dr. Marco António Costa, e ao Vice-Presidente Dr. Miranda Calha o honroso convite para participar nesta conferência. Quero apresentar os meus calorosos cumprimentos aos meus camaradas de painel e, em particular, ao General Miguel Comas, e quero também cumprimentar todos os presentes, os seus almirantes, os seus generais, os seus deputados, todos os presentes nessa sala. Antes de iniciar a minha intervenção, gostava ainda de dizer que as palavras que vou proferir são da minha inteira e única responsabilidade e representam apenas a minha visão sobre esta temática, e nesse aspecto procurarei ser o mais direto e transparente possível. Na abordagem a esta temática, as Forças Armadas e as missões de interesse público, parece-me relevante considerar um conjunto de pressupostos, muitos deles incontornáveis, que devem ser percebidos e interiorizados e estar sempre presentes em qualquer reflexão ou formulação de propostas que visem o emprego operacional das Forças Armadas em missões de natureza civil. Assim, importa considerar a proteção de pessoas e bens é uma atividade fundamental dos Estados modernos, onde ocorrem numerosos e variados tipos de incidentes e desastres com origem natural, estes em grande parte fruto das alterações climáticas, mas também de origem humana, voluntária ou involuntária, que constituem ameaças à vida das pessoas e ao seu património material e imaterial. Há eventos tão devastadores que exigem o emprego de todos os recursos nacionais disponíveis para a gestão de desastres, entre os quais se incluem as Forças Armadas, a fim de lidar com as consequências, controlar os danos e normalizar a vida após o desastre. O quadro constitucional que identifica e regula em títulos diferentes as questões relativas à administração pública e polícia, o título 9, e à defesa nacional, o título 10, é o corolário do princípio assumido pelo legislador constitucional de que, quanto à segurança, como fim do Estado e como pressuposto do exercício da sua autoridade, Existe a dimensão interna e a dimensão externa, enquadradas por conceitos, estruturas e regimes diversos. Neste capítulo, a Constituição comete às forças policiais a responsabilidade pela defesa da legalidade democrática e pela garantia da segurança interna e dos direitos dos cidadãos. Às Forças Armadas incumbe a defesa militar da República, contribuindo para os objetivos da defesa nacional, que visam garantir a independência nacional, a integridade do território e a liberdade e segurança das populações contra qualquer agressão ou ameaça externa. Quando se verifiquem ou estejam iminentes atos de força ou insurreição que ponham em causa a soberania ou a independência nacional, a integridade territorial ou a ordem constitucional democrática, e não possam ser eliminados pelos meios normais previstos na Constituição e na lei, são cenários de crise que justificam a declaração do estado de sítio, após a qual se verifica a subordinação das autoridades civis às autoridades militares. Isto consta da lei do estado de sítio. As Forças Armadas integram-se na administração direta do Estado, conforme o artigo 1º da LOBOFA. E a sua atuação desenvolve-se no respeito pela Constituição e pela lei, diz o artigo 2º da LOBOFA. O que significa que as Forças Armadas estão sujeitas, como as outras instituições públicas, ao dever de obediência à lei e ao direito, ou seja, ao princípio da legalidade, o que implica respeitar as normas constitucionais e legais e os direitos legítimos dos cidadãos. Com base no princípio da legalidade, a lei é o fundamento e o limite da atividade das instituições públicas, caso das Forças Armadas, daqui decorrendo que estas instituições só podem agir nos termos e com os limites que a lei consagra. O que ressalta destes pressupostos é que, na situação de normalidade institucional, a responsabilidade pela gestão de crises é das autoridades civis competentes. E só passa para as autoridades militares se for declarado o estado de sítio. Mesmo o estado de emergência só prevê o apoio às autoridades administrativas civis por parte das Forças Armadas. Mas tal conceito jurídico ou constitucional não impede a participação das Forças Armadas na gestão de crises lideradas pelas autoridades civis, apenas a condiciona a situações excepcionais e temporárias. Por isso, este debate na Casa da Democracia, que se espera ser o primeiro, é uma oportunidade única para recentrar a questão da aprovação política das missões das Forças Armadas, ditas de interesse público. Eu digo ditas porque as missões militares também são de interesse público. Se não fossem, o Estado teria que acabar com as Forças Armadas. Assim, o problema situa-se em como operacionalizar o número 6 do artigo 275 da Constituição, que lhes confere a legitimidade constitucional, ao mesmo tempo que fixa os limites legais balizadores dessas missões. Fixemos-nos então no número 6 do artigo 275 da Constituição. As Forças Armadas podem ser incumbidas, nos termos da lei, de colaborar em missões de proteção civil, em tarefas relacionadas com a satisfação de necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações. Vejamos os limites constitucionais. As Forças Armadas podem ser incumbidas. Isto significa que as tarefas cometidas às Forças Armadas nesta matéria inserem-se em ações de colaboração em operações que constituem incumbências de outras estruturas civis nacionais que podem recorrer às Forças Armadas quando considerarem adequado e apropriado. Nos termos da lei, isto significa que a lei tem que explicitar os termos da sua atuação. Evidentemente, isto é uma responsabilidade política. De colaborar. Isto significa em apoio da entidade competente. As Forças Armadas só podem atuar em atividades não militares, civis, quando em apoio de uma autoridade civil competente e, portanto, subordinadas ao poder de direção e supervisão dessa autoridade. E depois define os tipos de missões e tarefas, que são três, como sabemos: proteção civil, satisfação de necessidades básicas e melhoria da qualidade de vida das populações. No plano da proteção civil, a nível internacional, é comumente aceito que as forças militares das nações democráticas podem dar uma contribuição importante no socorro humanitário, reconhecendo que as Forças Armadas têm meios e capacidades militares consideradas de uso dual, militar, civil, importantes e úteis na gestão de desastres. Em Portugal, como vimos, a Constituição autoriza que a lei possa incumbir as Forças Armadas de colaborar em missões de proteção civil, quer na fase de prevenção, quer na de resposta. Então, como usar então o recurso das Forças Armadas na proteção civil? Já aqui nos apercebemos que existem dois modelos possíveis. O primeiro modelo é o da complementarmente e ou supletivamente em relação às autoridades e aos recursos civis especializados, o que significa como último recurso. Neste caso, usam-se meios e capacidades militares sobrantes, isto é, sem empenho operacional, ou, excepcionalmente, na fase de resposta, quando o objetivo principal é salvar vidas em situações de catástrofe de grande magnitude, com recurso a todas as capacidades militares existentes e apropriadas, mesmo com prejuízo para a missão militar. O outro modelo é substituindo os recursos civis especializados, o que significa como primeira resposta, que é efetivamente o modelo espanhol. O segundo modelo, este último, obriga à criação de unidades de emergência militar com caráter permanente, que garantam uma prontidão imediata de destacamento para a área de operações, para que seja o primeiro recurso a intervir. Esta especialização na emergência obriga a atribuir recursos humanos, materiais e financeiros, inicialmente destinados à defesa militar, numa época em que as Forças Armadas estão a experimentar sérios cortes no orçamento, com reflexos negativos nos efetivos, na manutenção e modernização dos meios militares e na atividade operacional. Em alternativa, ter-se-á que reforçar o orçamento da defesa, eventualmente com recurso a verbas que se destinariam à proteção civil. Tais unidades militares, focadas na emergência, ficarão afastadas das tarefas de defesa militar e de âmbito militar tradicionais previstas constitucionalmente. Mas várias questões se levantam. Por exemplo, faltando recursos, vão as Forças Armadas deixar de executar as suas missões militares para executar funções civis? Isso equivale a assumir que as missões militares são dispensáveis? A opção por unidades militares especializadas na emergência levanta ainda questões de natureza técnica que importa equacionar, nomeadamente se os equipamentos são militares ou civis. É sabido que os meios militares são muito mais caros, desde a aquisição, manutenção, operação e abate, que os meios civis, e podem não corresponder exatamente aos requisitos operacionais exigidos para a missão de natureza civil. Na maioria dos casos, o equipamento e o treino para tarefas de assistência e socorro são totalmente diferentes dos das tarefas militares tradicionais. Os militares especialistas em planeamento de forças sabem que existe um princípio básico a respeitar: dotar a força com os meios humanos e materiais que permitam edificar as capacidades necessárias para mitigar ou superar os riscos identificados. Esses meios materiais têm que passar por um processo de avaliação, cuja finalidade é verificar a sua adequabilidade aos requisitos operacionais estabelecidos a partir de um processo de análise de riscos. Este elemento de análise da adequabilidade dos meios para a missão, seja de natureza militar ou civil, é crítico para a eficácia na prossecução dos objetivos da missão e para permitir avançar para os critérios de execuibilidade financeira e de aceitabilidade política. A este propósito, a experiência diz-nos que a edificação de capacidades no seio das Forças Armadas para fins civis é feita, na maioria dos casos, com recurso a meios militares adaptados, o que, independentemente da relação custo-benefício, pode acarretar prejuízos para a função civil na relação custo-eficácia, na medida em que poderão existir meios civis mais adequados à missão. Edificar capacidades nas Forças Armadas com meios civis nem sequer é caso virgem, vide a Esquadra 504 equipada com aeronaves Falcon 50. O problema pode residir nas adaptações. No rescaldo da tragédia ambiental provocada pelo acidente do navio Prestige em novembro de 2002, o Governo apressou-se a anunciar a construção de dois navios patrulha oceânicos adaptados para combate à poluição no mar. Estudos posteriores demonstraram que o ganho obtido não justificava o investimento e, assim, o projeto ficou dormente ou mesmo abandonado e a lacuna foi coberta por navios adequados à missão, afetados pela Agência Europeia de Segurança Marítima. Nesta lógica, não é displicente ainda dizer que os governos e as Forças Armadas procuram muitas vezes justificar necessidades de natureza militar com eventuais usos em ações civis, duplo uso, tirando partido de uma melhor aceitabilidade por parte da opinião pública, o que lhe acresce uma motivação política. Por exemplo, está nesta linha anunciada a aquisição do avião Embraer KC-390, um avião de transporte militar, que parece haver a intenção de ser adaptado com um kit para combate a incêndios, que é uma configuração não padronizada, nem testada, nem existente no mercado. Também a edificação da capacidade aérea para busca e salvamento marítimo, na minha opinião, não teve em conta alguns dos requisitos operacionais que considero críticos face às características das embarcações e dos locais de acidentes mais frequentes. Isto para dizer que ter a aprovação das opiniões públicas e das opiniões publicadas pode não corresponder totalmente ao melhor uso dos dinheiros públicos. A forma mais prática, consistente e equilibrada de definir o envolvimento das Forças Armadas no apoio à resposta de emergência passa, no meu entendimento, se não houver unidades de emergência especializadas, por um plano de contingência aprovado pelo Governo que estabeleça as medidas de resposta militar para assistência humanitária e resposta a desastres, uma espécie de catálogo de medidas de resposta, cujos objetivos prioritários devem ser ajudar as autoridades civis competentes a responder com rapidez e eficácia à crise e ajudar a estabilizar a situação. Este plano de contingência, sustentado numa base de dados permanentemente atualizada, onde constem as capacidades militares disponíveis para poderem ser empregues na emergência e socorro, bem como os mecanismos de ativação e as relações de comando e controle civil-militar, portanto, a sua organização operacional. Isto preconiza um sistema padronizado de colaboração militar para operações de socorro, através de uma célula de colaboração de assistência militar no Estado-Maior-General das Forças Armadas, a adoção de uma plataforma comum para partilha de informação e a criação de uma estrutura para apoio militar a operações de socorro, dirigidas por autoridades civis competentes em razão da matéria e do espaço. A Constituição autoriza ainda a lei a cometer às Forças Armadas tarefas relacionadas com a satisfação de necessidades básicas e melhoria da qualidade de vida das populações, cujo objetivo será o de permitir às Forças Armadas colaborar em tarefas de interesse público de natureza social, em apoio das comunidades, aproveitando meios de engenharia e outros meios técnicos de que dispõem. No entanto, do ponto de vista material, essas funções não podem integrar o âmbito da segurança interna, de acordo com o parecer 147/2001 do Conselho Consultivo da PGR, homologado pelo Ministro da Defesa Nacional. Peço perdão. Vou agora abordar a questão da segurança interna. Tal como em Portugal, nos países democráticos, está vedado o envolvimento de militares ao serviço das Forças Armadas em ações de imposição da lei, law enforcement, como dizem os ingleses, reservando-lhes, no âmbito do combate às ameaças transnacionais ou em grandes eventos, o apoio com uso de capacidades que apenas existem nas Forças Armadas, portanto, uma atuação supletiva. Por exemplo, meios de controle do espaço aéreo, inativação de explosivos em ambiente subaquático, atividades de NVQR, ou disponibilizando recursos humanos dentro da sua capacidade soberana para reforçar as funções de prevenção e dissuasão nos locais considerados mais vulneráveis, os chamados pontos sensíveis, por exemplo, após um ataque terrorista, libertando os agentes policiais para tarefas de imposição da lei. De notar que, e tratando-se de matéria muito sensível, intrinsecamente relacionada com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, em Portugal, os militares em serviço nas Forças Armadas, com o país na situação de normalidade institucional, não são agentes de autoridades de polícia ou órgãos de polícia criminal e não têm competências próprias, nem lhes podem ser delegadas ou transferidas a qualquer título para exercerem autoridade civil. Ou seja, não podem aplicar medidas de polícia, nem especiais de polícia, como sejam dar ordens a civis, deter suspeitos, usar a força, a não ser agir em legítima defesa, recorrer a armas de fogo ou efetuar ações ligadas com investigação criminal. Como já transferi, isso não significa que as Forças Armadas não possam e não devam apoiar as autoridades competentes, devendo, para o efeito, estar explicitado em lei os termos da sua atuação, tanto a organização operacional e regras de empenhamento. De resto, o parecer que já referi do Conselho Consultivo da PGR interpreta as missões das Forças Armadas e define as fronteiras da sua atuação à luz da Constituição. Ainda neste âmbito das missões de interesse público, importa relevar o papel e o posicionamento singular da Marinha no que respeita às atividades relacionadas com o exercício da autoridade do Estado no mar. O ambiente vivido no período da Guerra Fria fez com que a maioria das marinhas de guerra, as armadas ocidentais, nas marinhas de guerra das armadas ocidentais, imparasse o primado das funções militares, relegando para segundo plano as tarefas de prevenção, contenção e combate às ameaças internas no mar, que caíram na esfera de responsabilidade das forças policiais dedicadas à segurança interna. Ou países que criaram uma guarda costeira, privilegiando assim a diferenciação entre a segurança externa e interna. Em Portugal, à época, terá havido, no interior da Marinha, uma corrente de pensamento alinhada com esta tese, sem sucesso. E depois, o fim do Pacto de Varsóvia, em 1991, fez desaparecer o inimigo externo e então tudo se alterou. Nessa altura, já depois da revisão constitucional de 82, como não há espaços vazios, a Marinha, com a complacência e tolerância do poder político, reforça o conceito que já vinha de trás de que uma apropriada configuração das forças navais permitia conduzir uma gama de tarefas de natureza civil, como a vigilância, o policiamento e fiscalização, a busca e salvamento e o controlo e segurança da navegação. Imperou o primado da eficácia em detrimento dos princípios que informam o Estado de Direito Democrático da República Portuguesa. Apesar de alguma conflitualidade surgida, em particular com a Polícia Marítima, que procura afirmar-se como uma força de segurança e não confinada a uma Polícia de Porto, a verdade é que a Marinha é o único departamento de Estado com capacidades para operar no mar. Esta conflitualidade ganha nova expressão com a adesão de Portugal ao espaço Schengen, em 1986, que projeta a GNR para o mar e acaba com a exclusividade da Marinha em termos de presença no mar de embarcações de Estado. Nesta altura, a Marinha dá um novo impulso e promoção ao conceito doutrinário existente, chama-lhe de duplo uso, mas que continua desenquadrado dos limites constitucionais, assim referidos, e no âmbito das ameaças de natureza transnacional. Como sabemos, como já vimos, as missões não se enquadram nas missões nem de proteção civil, nem de satisfação das necessidades básicas, nem da melhoria das condições de vida das populações. Tratando-se de um conceito que diz respeito à doutrina da Marinha, logo aprovado pelo SEMA, teria que ter um âmbito limitado, não podendo ir além de um conjunto de princípios, práticas e procedimentos cuja aplicação visasse orientar as forças navais no cumprimento da missão da Marinha. Pelo contrário, este conceito doutrinário procura moldar a própria missão da Marinha, sistematizando-a em três funções: defesa militar e apoio à política externa, segurança e autoridade do Estado, desenvolvimento económico, científico e cultural. Se a primeira função materializa a ação militar em conformidade com as competências das Forças Armadas plasmadas no artigo 275 da Constituição, os pontos 1 e 5, as outras duas funções pretendem consubstanciar a ação não militar, de natureza civil, das Forças Navais e, logicamente, teriam que se enquadrar no número 6 do referido artigo constitucional. Em vez disso, o que se verifica na teoria e na prática é uma apropriação de competências, não é colaboração, em especial no que se refere à segurança e à autoridade do Estado, que pertencem a outras instituições públicas distintas das Forças Armadas. A invocação do direito internacional para legitimar esta apropriação não tem segurança jurídica, porque esta questão não pode ser tratada de forma separada do direito interno, mas sim de forma conjugada e, em particular, com o preceituado constitucional. É por isso que, no plano legal interno, a Marinha, nem os outros ramos, não consta das entidades com poder de autoridade marítima, que é o poder público que permite o exercício da autoridade do Estado no mar, traduzido na execução de atos administrativos e no exercício da fiscalização e de polícia. Fica claro que a doutrina de duplo uso não se fundamenta na Constituição nem na lei. Os seus defensores argumentam sinergias, economias de esforço e de escala, racionalização de meios e a tradição, para afirmarem a Marinha como uma instituição com duas dimensões. Uma com competências de ramo militar, que era armado, e outra com competências de guarda costeira, competências civis, e por isso lhe chamam Marinha de duplo uso. Isso é, como disse, um posicionamento singular, porque os outros ramos não usam esta terminologia. Este conceito doutrinário, inspirado na estrutura orgânica do antigo Ministério da Marinha, que administrava as diferentes marinhas, comércio, pesca, recreio e a armada, tem motivações multifacetadas que pretendem, por um lado, consolidar a Marinha com poderes extra-ramo militar. E, para isso, integra a Autoridade Marítima e a Polícia Marítima. E, por outro, representa uma tentativa de travar ou condicionar o avanço da GNR para o mar, que vê a sua posição consolidada numa lei orgânica de 2007, aprovada nesta Casa e que materializa o compromisso assumido por Portugal a quando da adesão ao espaço Schengen, em que os Estados-membros com fronteiras externas da União se comprometeram a ter uma força policial a controlar essas fronteiras. Os argumentos utilizados na época foram claros. A Marinha não tinha competências e a Polícia Marítima não tinha capacidades. Mas os Estados costeiros como Portugal, para usar os espaços de jurisdição marítima no seu interesse e cumprir com os seus compromissos internacionais, têm que imperativamente dispor de uma força com autoridade para impor a lei, ou seja, uma força com poderes de polícia e jurisdição em todos os espaços marítimos para que a autoridade do Estado se exerça de forma efetiva e com legitimidade. A situação gerada com o implícito contributo deste conceito do pluso de haver duas forças policiais a disputarem o mesmo espaço entre si e um ramo das Forças Armadas a disputar competências de natureza policial augura-se pouco sustentável no tempo, não por causa da duplicação de meios, que continuam escassos, mas por força da fragmentação, dispersão e sobreposição de responsabilidades, umas legítimas e outras ilegítimas, que são fatores potenciadores de ineficácia e conflitualidade permanente, com o consequente descrédito para o Estado. Aparentemente, a Polícia Marítima está em desvantagem, em parte devido à disfunção estrutural de condução de processos, já que os assuntos relativos ao regime das forças de segurança são debatidos na Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, e outra, a Polícia Marítima, que estão à parte na Comissão de Defesa Nacional. Por isso, o modelo de exercício da autoridade do Estado no mar, em vigor, quer em termos orgânicos, quer em sentido material, já deveria ter sido avaliado e ajustado por forma a edificar uma capacidade da autoridade marítima adequada à missão. Entre os modelos possíveis, aquele que se afigura mais consistente é o da Guarda Costeira, uma marinha fora das Forças Armadas, em que os seus agentes têm poderes de autoridade para a imposição da lei, com todos os poderes inerentes ao exercício das funções de Estado de Bandeira, Estado de Porto e Estado Costeiro, em conformidade com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. No entanto, tal desiderato afigura ser uma solução complexa, atento ao facto destas funções estarem dispersas por vários departamentos de Estado, e se viver numa época de fortes constrangimentos orçamentais, embora não se conheçam estudos de entidades técnicas independentes que sustentem as alegadas economias de escala. A verdade é que este modelo assente só em meios militares não tem permitido recorrer a fundos comunitários que outros países mais ricos aproveitam. A título de exemplo, a aduana francesa, em 2015, lançou ao serviço um novo patrulha com 53,7 metros de comprimento, 9,4 metros de boca e um deslocamento de 520 toneladas, financiado a 90% por fundos europeus. A Autoridade Marítima Nacional não dispõe de orçamento próprio, contra a lei, nem número de identificação da pessoa coletiva está impedida de recorrer a estes fundos europeus. Logicamente, para uma jurisdição efetiva numa área tão extensa, são necessários meios náuticos com grande autonomia, que garantam uma vigilância presencial e que sejam adequados a operar em situações adversas de tempo de mar. Meios com essas características atualmente só existem na Marinha, embora não estejam satisfeitas todos os requisitos operacionais que se exigem para uma capacidade da autoridade marítima. Por exemplo, não há um navio com capacidade de salvação como o recente encalho no Bugio de um navio espanhol o provou. Além disso, capacidades não conferem competências, só a lei as confere. A única forma de conciliar estas duas realidades no imediato passa por embarcar agentes com poderes de autoridade. O modelo de fiscalização da área NAFO, em que inspectores da União Europeia embarcam em navios da Marinha, e as missões da Frontex, onde embarcam inspectores do CEF e da Guarda de Finanza italiana, são bons exemplos de reflexão. Nos Estados Unidos, por exemplo, as operações de combate à droga envolvendo navios da Navy embarcam uma equipa de operações especiais da US Coast Guard, chamado o Law Enforcement Detachment. Soluções tentadas que passam por investir o comandante da unidade naval com poderes policiais e mesmo colocando a unidade fora da estrutura das Forças Armadas não resolvem a situação funcional, constitucional e legalmente. As competências da autoridade policial não são delegáveis ou transferíveis, parcial ou transitoriamente, e aplica-se a todos os elementos da guarnição do navio que possam ser chamados a atuar em nome do comandante. Para fazerem inspeções a bordo de uma embarcação, os agentes fiscalizadores que saltam na embarcação têm que estar investidos do poder da autoridade, por norma habilitante, para poderem interferir na esfera privada dos cidadãos. Há outra questão que merece uma atenção especial, que é a inerência de funções de um cargo militar com um cargo civil, que constitucionalistas de renome, como o professor Bacelar Gouveia, consideram uma norma ferida de inconstitucionalidade. Ele preferiu isto numa conferência, na 4ª Conferência da Associação Socioprofissional da Polícia Marítima. Para terminar, a vigilância marítima e a recolha e troca de informações para a compilação do panorama geral de situação marítima, a prestação de socorro, a colaboração no combate à poluição, são atividades marítimas que cabem no âmbito da atuação das unidades navais face a ilícitos detectados ou em apoio das autoridades competentes. Já o envolvimento de militares em ações policiais ou de inspeção atentam contra os princípios legais e constitucionais por, como já explicitado, não estarem investidos do poder da autoridade. Em conclusão, dizia, este modelo, este meu modesto contributo para uma discussão que se deseja profunda e substantiva sobre o envolvimento das Forças Armadas em ações de natureza civil, que reputo necessário e útil para o interesse público, pretende apenas relevar o quanto é imperativo para o seu desenvolvimento haver um quadro legal, claro e transparente, em conformidade com os pressupostos constitucionais e legais que legitimam o exercício dessas missões. Assim, relevo mais uma vez a importância desta conferência, precisamente nesta Casa, a Assembleia da República, onde esses pressupostos devem ser tratados e vertidos em lei. Ao Governo compete encontrar as soluções mais adequadas e harmonizadas com esses pressupostos e dotar as Forças Armadas dos instrumentos necessários à prossecução dos objetivos dessas missões de interesse público. As Forças Armadas obedecem aos órgãos de soberania competentes nos termos da Constituição e da lei, conforme está no artigo 3º do 275 da Constituição. Aos militares, por força da sua condição, estatuto e juramento, compete, em todas as circunstâncias, pautar o seu procedimento pelos princípios da ética e da honra, conformando os seus atos pela obrigação de guardar e fazer guardar a Constituição e a lei. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua intervenção. Temos agora aqui um espaço de debate e tenho aqui já duas inscrições de dois colegas meus. Portanto, o Sr. Deputado Pedro Roque e depois está inscrito o Sr. Deputado Ascenso Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu gostaria de agradecer as intervenções que assistimos e gostaria também, em primeiro lugar, também de discordar ligeiramente relativamente ao tema, ao nome da conferência. As Forças Armadas e as Missões de Interesse Público, como aqui foi dito e bem, a missão primordial das Forças Armadas, isto é, a defesa nacional, a defesa da integridade da República Portuguesa, é também por si uma missão de interesse público, provavelmente a grande missão de interesse público das Forças Armadas, compreendendo naturalmente que as Forças Armadas podem e devem colaborar nas outras missões, nomeadamente nas questões relacionadas com a proteção civil. Gostaria também, enquanto deputado, isto é, enquanto representante dos eleitores, enquanto representante do povo português, na pessoa do Sr. General Miguel Comas, comandante da Unidade Militar de Emergências Espanhola, de agradecer todo o auxílio que a Unidade Militar de Emergências Espanhola e, de uma forma geral, do Estado Espanhol, prestou a Portugal quando dos incêndios que assolaram o país em 2017 e que tiveram consequências dramáticas também e sobretudo do ponto de vista humano. E, portanto, acho que este reconhecimento, que já foi feito por várias vezes, noutras ocasiões, é inteiramente merecido. E relacionado também com a sua intervenção e com aquela que foi o relatório da Comissão Técnica Independente relativamente aos primeiros incêndios, os chamados incêndios de Pedrógão, de junho de 2017, naquilo que diz respeito às Forças Armadas, é referido e depois é corroborado de alguma maneira no relatório subsequente relativo aos incêndios de outubro de 2017, um subaproveitamento das capacidades das Forças Armadas nas missões de proteção civil e, portanto, naqueles casos concretos desses dois incêndios específicos, terríveis incêndios, e que o exemplo de Espanha de uma unidade militar de emergência deveria ser seguido em Portugal. E, nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um pacote genérico sobre a questão dos incêndios, no qual estava um projeto de lei de criação de uma unidade militar de emergência, uma unidade conjunta dos três ramos das Forças Armadas. Neste momento existe um regimento de apoio militar de emergência, mas é uma unidade do Exército. E, portanto, falta-lhe esta capacidade de ser uma unidade conjunta e de ter e estar subordinada ao Estado-Maior-General das Forças Armadas e, dessa forma, ter uma capacidade de coordenação de meios que uma unidade exclusivamente do Exército não possui. E, portanto, esse projeto de lei propunha uma alteração à Lei Orgânica de Bases das Forças Armadas para a criação desta unidade, na sequência, aliás, daquilo que eram as recomendações do Conselho Estratégico, do Conselho Estratégico de Defesa Nacional de 2013, que apontava exatamente na criação de uma unidade militar de ajuda de emergência, era essa a expressão que era utilizada, que depois resultou na criação do Regimento de Apoio Militar de Emergência e, portanto, este seria um novo impulso. Infelizmente, em termos parlamentares, este projeto de lei não mereceu uma aprovação maioritária, mas eu acho que, em função daquilo que se passou em 2017, e esta unidade, obviamente, não é só para combate a incêndios florestais, mas para todas as situações de emergência, para todas as catástrofes, como aliás ficou aqui bem documentado na projeção no PowerPoint sobre a Unidade Militar de Emergências, a abrangência que essa unidade tem, não só no território nacional espanhol, mas num conjunto de outros países que, normalmente, quando há uma catástrofe de grande dimensão, solicitam a ajuda internacional. Nós tivemos esse exemplo, aliás, como já referi, e por quatro vezes aqui em Portugal, em 2017, quando os incêndios florestais. E, portanto, a criação de uma unidade com dedicação exclusiva, com capacidade, eu diria, com músculo, com vontade e o facto de ser, de facto, uma unidade militar e o título do PowerPoint era bastante interessante, somos soldados e, portanto, todos reconhecemos a grande capacidade, profissionalismo, a rusticidade e a abnegação que os militares têm nestas causas. E, portanto, gostaria de dizer que o PSD reequaciona a seu devido tempo poder vir a reapresentar um novo projeto de lei com a criação de uma unidade militar de emergências para as Forças Armadas Portuguesas. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Alexandre Simões, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos nossos convidados e uma saudação especial ao Sr. General que comanda a Unidade Especial das Forças Armadas Espanholas e a vossa presença, agradecer também a vossa presença. A minha primeira nota é uma nota mais lateral relativamente ao tema, mas eu não podia deixar de a fazer enquanto deputado da Assembleia da República. Não partilho de todo a intervenção do Sr. Almirante relativamente ao papel da Autoridade Marítima e às questões relacionadas com a nossa Armada e a nossa Marinha no contexto das questões de natureza constitucional, nem no contexto das responsabilidades atuais das Forças Armadas. Acho que esta discussão não é uma discussão para fazer num contexto deste debate. Não é sequer uma discussão alargada, tendo em conta as leituras que hoje se devem fazer do papel das Forças Armadas numa presença mais alargada do que os tradicionais universos de intervenção e, portanto, eu não ficaria bem se não deixasse aqui esta nota enquanto deputado da Assembleia da República e membro da Comissão de Defesa. A segunda parte da minha intervenção tem muito a ver com a minha experiência enquanto Secretário de Estado da Administração Interna, depois que está de Estado da Proteção Civil e, por último, que está de Estado das Florestas. Em 2005, nós tentámos fazer nas Forças Armadas um conjunto de inovações estruturais que levassem a que as Forças Armadas pudessem ter um papel importante no âmbito da Proteção Civil. Mais ainda, até era no âmbito de uma relação especial de sistemas. Nós, quando fazemos discussões muito específicas, esquecemos-nos que isto é um país. E o país, normalmente, relaciona-se com um primeiro sistema de intervenção de apoio às populações, chama-se Sistema de Emergência Médica. E depois há um segundo sistema, que é o Sistema de Proteção e Socorro, e um terceiro sistema, que é o Sistema de Proteção Civil. Normalmente, mete-se isso tudo no mesmo barco. Mas é tudo diferente. E depois, neste Sistema de Proteção Civil, até por imposição da nova lei e da nova estrutura de segurança interna, relacionamos-nos com o sistema de segurança interna. E esse sistema de segurança interna relaciona-se com o sistema de defesa nacional. E depois nós podíamos pensar que sistemas poderiam ser umbrella, ser chapa de chuva de todos estes sistemas. A verdade é que desde 2007 até agora ninguém interveio no sentido de aprimorar estes sistemas. Começámos, mas não acabámos. E andamos sempre a resolver as coisas na base. Ou seja, nós somos o país das pequenas coisas, esquecendo-nos que temos que fazer uma discussão profunda do papel das Forças Armadas, da Proteção Civil, das Forças de Segurança, na segurança das pessoas. Por exemplo, a Proteção Civil deve estar no Ministério da Administração Interna ou deve estar no Ministério da Defesa? A Proteção Civil deve ser separada dos bombeiros ou deve ser junta? A Proteção Civil é mais planeamento ou é mais operação? O que é a Proteção Civil? Estas questões todas, nós deixámo-las todas para trás. E nunca encontramos as respostas certas. Verdadeiramente, o que nós devíamos fazer era pensar se a Proteção Civil não é um chapéu para todos os agentes que estão no terreno. E virarmos as coisas ao contrário e darmos responsabilidades a quem a tem. As juntas de freguesia, as câmaras municipais, as entidades regionais. Porque verdadeiramente quem tem essa responsabilidade de intervenção diária nos territórios são estas entidades. Não são as forças de segurança, nem sequer é o Sistema Nacional de Proteção Civil. Nem é sequer a intervenção das Forças Armadas neste contexto. Depois nós devemos perguntar se a Estrutura Nacional de Proteção Civil deve ter uma presença tão avassaladora no contexto do comandamento de meios, na preparação das forças, ou se ela deve ser mais distribuída pelo território e de outra forma dirigida ou comandada. E a estas questões nós não temos ainda resposta. Ou seja, nós olhamos para o país com um problema. Esse problema chama-se incêndios florestais. Estamos a desconhecer, estamos a esquecer que o país tem muitos outros problemas que um dia nos vão trazer problemas graves. E é perante todo este cenário que nós gostaríamos que os senhores todos, que representam aqui instituições relevantíssimas do país, ajudassem a puxar o país para cima, ou seja, obrigassem os poderes públicos a tomarem decisões urgentes relativamente àquilo que se impõe.
Andamos todos a adiar as coisas. Andamos todos empurrados com a barriga. Não temos respostas para os problemas. Nós não sabemos estar perante os problemas. Nós não sabemos atuar em conjunto. Nós continuamos a ter a visão de minifúndio, que é muito das nossas cabeças, porque também é muito do nosso passado territorial. E dito isto, para terminar, eu gostava de dizer que, e regressando, quando nós solicitamos às Forças Armadas um papel mais interventivo nas questões da proteção civil, não tivemos uma resposta positiva, porque andamos sempre a discutir o papel constitucional das Forças Armadas. E aquilo que eu gostaria que fosse importante para as Forças Armadas e para todos é que o conceito de participação das Forças Armadas nos diversos teatros, sejam eles militares ou de outra natureza, fosse um conceito alargado, fosse um conceito mais estendido dos poderes constitucionais. Porque assim todos temos vantagem. Nós só fizemos o GIPS da GNR porque não tivemos condições de fazer uma unidade no Exército. Hoje os GIPS da GNR está a criar um problema de saturação estratégica para a GNR. E isso é um problema para a GNR e pode ser um problema para o país. E está a criar um problema de convivência entre elementos dos dispositivos. E está a criar um problema de incapacidade de percebermos como é que se faz a evolução perante cada universo. Como é que se faz a relação do GIPS com o Exército em questões que vão para além dos incêndios florestais, que vão, por exemplo, no universo das questões do terrorismo ou outras intervenções que são essenciais perante os novos desafios que nós temos. Meus caros amigos, peço desculpa por esta um pouco longa intervenção, mas eu acho que o país deve fazer uma intervenção profunda sobre o que quer nestas áreas e acho que todos os meus caros devem dar aqui um contributo para que o país esteja à altura de fazer esse debate. Muito obrigado.
Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Jorge Neto.
Ex-deputado.
Permito-me dizer deputado, porque foi aqui deputado na Comissão de Defesa durante vários anos.
Com muito gosto, com muito gosto.
E tivemos a oportunidade de ouvir aqui.
Mas hoje estou aqui na minha qualidade de cidadão comum, humilde cidadão comum, mas interessado naturalmente nestas questões de defesa e começava desde já por prestar o meu tributo à excelência dos palestrantes. Todos eles num plano distinto falaram com particular proficiência desta questão crucial que é o papel das Forças Armadas nas missões de interesse público. Gostaria também de dizer que partilho da inquietude do deputado Ascenso Simões, porque penso que boa parte dos problemas que se colocam nesta matéria a montante tem a ver com a dificuldade de articulação das diversas entidades envolvidas. Isso tem um pouco a ver também com o traço idiossincrático da nossa natureza, do nosso povo, que muitas vezes, numa feira de vaidades, procura chamar a si o protagonismo das decisões, criando obstáculos e dificuldades à eficácia dessas mesmas decisões. E talvez nessa sede, deputado Alexandre Simões, também não seria despiciando analisar o exemplo espanhol, porque também em Espanha, segundo ouvimos, particularmente da locução do Sr. General Álvaro Alcaniz Comas, há também várias instâncias de decisão, desde logo começando pelo Ayuntamento e pelo Alcalde, depois pela Comunidade Autonómica, a seguir a Proteção Civil, Ministério do Interior e, no fim, elas, o Ministério da Defesa. E, portanto, não haverá seguramente grande dissemelhança entre aquilo que se verifica no modelo espanhol e no modelo português, do ponto de vista do ordenamento jurídico ou constitucional, e, portanto, acho que é uma falsa desculpa dizer que há dificuldades. O que há, de facto, é uma falta de cultura, de colaboração e de cooperação que elimina, uma vez por toda, esta feira de vaidades, que cria tantos obstáculos que, no final, determinam a ineficácia da própria decisão. Eu tenho três questões concretas para colocar ao Sr. General Miguel Alcaniz Comas. Fiquei particularmente feliz de ouvir a alocução e a exposição que fez sobre a unidade militar espanhola, mas há duas ou três outras questões que se colocam desde logo da sua alocução e que no caso português são fundamentais. A primeira tem a ver com o orçamento. Quanto é que custa uma unidade militar como esta? É bom saber que há diferenças de tomo. A Espanha tem um PIB per capita que é 5 vezes superior ao português, também a dimensão do território é maior, a população é 4 vezes superior, mas vis-à-vis esta diferença, qual seria o orçamento necessário para um país como o nosso, com uma população de 10 milhões de habitantes, um território bem mais diminuto que o território espanhol, para criar uma unidade militar com género? A segunda questão tem a ver com os efetivos. Como aqui foi sublinhado e bem, essa é uma matéria recorrente da defesa. Há um problema de retenção e de recrutamento na defesa nacional. Ora, a criação de uma unidade militar deste tipo, específica para tarefas de proteção civil, vai seguramente retirar recursos humanos que já de si são escassos às Forças Armadas. Qual é o número de efetivos que está alocado à unidade militar espanhola e, particularmente, qual é o número de efetivos, tendo em conta o seu percentual, tendo em conta o número de efetivos das Forças Armadas no seu total, nos três ramos? A terceira e última questão que é importante é o planeamento. Nós não podemos fazer ou preparar uma coisa destas de supetão. Isto tem que ser pensado, tem que ser planeado, tem que ser bem conceptualizado e isso exige tempo. Eu gostava de lhe perguntar também, no caso concreto de Espanha, o que é que se passou com esta unidade militar espanhola. Verificamos que ela foi criada em 2005, mas seguramente teve um tempo de preparação, de concepção, de planeamento e de concretização. Quanto tempo é que é necessário para concretizar essa unidade militar? Por último, me gostaria de dizer que a sua apresentação ha sido brilhante, me ha gustado mucho. Fiquei muito surpreendido com a paixão que ha colocado na unidade militar espanhola e, sobretudo, com o apelo que ha hecho para criar uma unidade militar também em Portugal desse tipo. Creio que é um apelo que deve ser hecho aqui em Portugal. É uma reflexão séria que temos todos que fazer, tendo em conta o problema grave, recorrente, todos os anos que temos em questões de proteção civil, sobretudo na questão de combate aos incêndios. Muitas graças pela sua apresentação.
Muito obrigado. Vamos tomar agora todas as perguntas. Já agora temos um pouco menos de tempo. Faz favor, pode-se apresentar.
Muito bom dia a todos. Meu nome é João Rocha Pereira. Eu sou consultor internacional de segurança, mas também sou professor da Escola da Guarda e professor universitário convidado e sempre me interessei por estas questões das Forças Armadas e as questões da sua intervenção em missões de interesse público, nomeadamente na minha tese de doutoramento. A questão que eu ponho e partilho completamente as questões faladas pelo Sr. Deputado Ascenso Simões, eu penso que é necessário investirmos mais em prevenção. E eu falo investir de propósito porque muitas vezes, exatamente com os contingimentos orçamentais que não só passaram por Portugal, mas passaram por outros países, foram feitos cortes cegos nestas matérias, quer a nível humano, quer a nível de equipamentos. E, efetivamente, temos que pensar que, ao investirmos em formação, em prevenção, em equipamentos, nós vamos ter um retorno bom, com certeza, e quanto melhor for esse investimento, mais vamos conseguir minimizar estes problemas que foram aqui falados por todos os oradores e que eu aproveito para cumprimentar e agradecer as vossas brilhantes comunicações. Mas põe-se aqui, de facto, um problema. Ao investirmos em formação, temos problemas de recrutamento e de retenção. Porque, na realidade, se vamos investir em pessoas que estão contratadas a prazos relativamente curtos, possivelmente será um investimento que se perde e seria também pensarmos, efetivamente, nesse conceito dual das Forças Armadas, se calhar teremos que rever esse conceito. E gostaria de cumprimentar especialmente todos os oradores, mas também o nosso general espanhol, que foi aqui nosso convidado e que eu tive muito prazer em ouvir, até porque estudei na Universidade Complutense em Madrid e, portanto, tive um prazer muito grande em ouvir a sua comunicação. Queria-lhe pôr essa questão também, como é que vocês lidam com o problema do recrutamento e da retenção? Vão buscar elementos a outros ramos das Forças Armadas? Fazem recrutamento direto para a vossa unidade? E qual é o período em que vocês retêm essas pessoas na unidade para tirarem partido do investimento que o Estado espanhol está a fazer? Muito obrigado a todos e obrigado especialmente à Comissão de Defesa Nacional pelo convite que me fizeram para estar aqui. Muito obrigado.
Pode-se apresentar, por favor.
Bom dia. Eu sou o Presidente do Conselho Deontológico da Associação de Oficiais das Forças Armadas.
Major-General Aires, na situação de reforma. E eu pedi à questão de segundos para me darem a palavra para manifestar o meu pensamento sobre a conferência que foi promovida e que tem a ver com as Forças Armadas e as missões de interesse público. Eu, ouvindo algumas das intervenções que me precederam, reconheço que, de facto, isto é um problema sistémico em que tem que haver a articulação de inúmeros subsistemas. Mas o debate dessa complexidade não pode seguramente ocorrer só numa sessão destas. E queria aqui deixar dois registros. O primeiro tem a ver com a centragem desta problemática que herdámos da catástrofe de 2017. E esta problemática transcende a catástrofe de 2017. E, portanto, de facto, a intervenção das Forças Armadas em outras missões que não a da defesa externa do país tem muito a ver com a articulação de duas grandes áreas, proteção civil e o exercício da autoridade no mar no contexto da nossa realidade nacional e da nossa herança. E eu aqui queria exprimir a minha grande preocupação. Ou o país ou o governo encontra uma solução consistente nesse domínio, ou, de acordo com as diretivas da União Europeia, a Guarda Costeira Europeia virá ocupar o espaço que Portugal não protege. E essa é uma grande prioridade e uma grande preocupação que a mim me acompanha, porque estamos a demorar na tomada de medidas que garantam o exercício da nossa soberania num espaço imenso apetecido por muita gente. E essa acho que é uma grande prioridade que tem vindo a ser empurrada com a barriga para a frente e que nos vai custar caro. E como cidadão sinto-me muito preocupado com isso. Este era um primeiro registro. O segundo registro tem a ver com a discussão infindável de soluções, de leis, de regulamentos, de criação de coisas que não funcionam porque não há recursos. E este é que é o problema das Forças Armadas hoje, mesmo para apoiar colateralmente em missões outras que têm capacidade para fazer, têm competência, não têm recursos, não têm dinheiro e não têm pessoal. Disse.
Muito obrigado. Eu dava então agora a palavra ao Sr. General Alcanis Comas. Se quiser comentar alguma destas, são questões que foram levantadas.
Senhor Vicepresidente,
breves,
sim. Senhor Vicepresidente,
no plano do intervalo,
e senhores companheiros de mesa, entiendo que tienen una preocupación para solucionar esta posible misión de las Fuerzas Armadas en apoyo al interés público. Y entiendo que ustedes tienen una legislación diferente a la nuestra y eso no es fácil acoplarlo con lo que yo les pueda explicar, ¿no? Pero aquí se han dicho cosas muy interesantes, pero lo más importante es tener claro el concepto, que muchas veces no tenemos claro el concepto. Y si tenemos un error de concepto, nunca aplicaremos bien la solución. Voy a intentar explicar o contestar lo que me preguntó el exdiputado. ¿Cuánto cuesta una UME? Es muy difícil hablar de dinero. Y no lo voy a decir, porque tampoco lo sé. Lo sé cuando se creó. Sí que probablemente sea un poco caro, pero no tanto como la gente se cree. ¿Por qué? Porque hay que crear unas bases donde se asienten esos batallones que están distribuidos por el territorio nacional. Pero nosotros todas las bases las hemos hecho en bases aéreas o en bases del ejército de tierra, con lo cual es barato, es barato. ¿Y cuánto vale mantener una UME cada año? ¿Barato o muy barato? Si usted me dijera cuánto vale salvar los muertos de Pedregal, no tienen precio, no tiene precio, aunque valiera miles de millones. Cuando nosotros sacamos el día 6 de enero a 3.500 familias de la nieve, ¿cuánto dinero vale eso? No se puede explicar. Pero la UME es muy, muy, pero que muy barata, háganme caso. No vale dinero, comparando con otros materiales y programas. Muy barata, y no quiero entrar a más por no herir susceptibilidades, es muy, muy barata. Efectivos que pueden tener. El error de concepto es pensar que si dedico unidad militar a la UME le quito a las Fuerzas Armadas. ¡Falso! No quitas nadie. Yo soy general y estoy en la UME, pero mañana puedo estar otra vez en el Ejército de Tierra, luego no me ha quitado nadie. No sé si me explico. No quitamos nada a nadie. Las Fuerzas Armadas Españolas tienen 120.000 hombres. Nosotros somos 3.500. Poca gente. Poca gente. La planificación de una UME son 2 años. Desde que ustedes deciden crearla hasta que empiece a ser operativa, necesitan 2 años de tiempo, porque hay que formar al personal. Ya he dicho antes que nadie va a ninguna emergencia si no va certificado y preparado. No se puede entrar en ningún escenario si no va preparado. ¿Cómo se hace la selección? Preguntó otro señor aquí de seguridad. Pues la selección, los soldados nuestros vienen después de estar 5 años en los ejércitos o la armada. O sea que un soldado está ya formado, preparado e instruido. Y luego pasa unas pruebas físicas, unas pruebas médicas, unas pruebas psicológicas y una entrevista personal. Después de eso ya entra en la unidad. Para que se hagan una idea, aproximadamente vienen a presentarse entre 50 por plaza, 60 por plaza, más o menos. Después de pasar esa selección, hacen un curso básico de emergencias, y que dura 4 semanas, 5 semanas, y después de eso ya pueden ir destinados a la unidad. Y una vez en la unidad, se les encuadra o se les destina a un sitio específico, y allí hacen otro curso especializado. O sea que la unidad es altamente especializada. El periodo que están, el tiempo que quieran. Normalmente los cuadros de mando, los tenientes, capitanes, comandantes, sargentos, están un tiempo solamente, porque cuando ascienden sí tienen que ir a su ejército. Y luego pueden volver, con lo cual la UME no quita nada a nadie. Es mentira, que no les engañen. Somos los mismos. No quitamos nadie a nadie. Y lo que les quiero decir es que si ustedes hacen una UME, no desaparecerán las Fuerzas Armadas. Somos lo mismo. La UME hace una misión de apoyo directo a la protección civil, y las Fuerzas Armadas defienden las costas, defienden el espacio aéreo y defienden las fronteras, defienden todo. Pero no son incompatibles, son absolutamente necesarias las dos cosas. Y acabo, porque me lo dice el vicepresidente, que no tenemos más tiempo. Háganme caso. Repito, háganme caso. Creen ustedes una unidad militar de emergencias. No habrá 100 muertos en Pedralao. No habrá problemas, hay un terremoto. Es un éxito total el destinar una unidad militar al mundo civil de emergencias. Háganme caso, por favor. Yo me voy a ir a mi casa y no voy a ganar nada con lo que le estoy diciendo. Me da igual. Pero es un éxito total y absoluto. Y los ejércitos, y eso lo digo a mis compañeros de uniforme, tienen que evolucionar. Sí, evolucionen ustedes. Hay que hacer lo de siempre y lo que me encargue mi nación. Cambia el mundo, tenemos que cambiar también nosotros. Yo tengo que ser útil. Y si no soy útil, me multiplicarán por 0. A ver si nos enteramos de una puñetera vez. O son ustedes útiles o les multiplicarán por 0. No sé si soy suficientemente claro. Sean útiles, lo que les digan. Hagan lo de siempre y además de lo de siempre, esto. Muchas gracias.
Então, um minuto aqui com o Sr. Vice-Almirante Álvaro Cunha Lopes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Eu queria só, em relação à intervenção do Sr. Deputado Vicente Simões, dizer que De facto, o exercício da autoridade do Estado está integrado naquilo que nós designamos por missões de interesse público. Portanto, não foi uma intervenção fora deste contexto. E dizer que, de facto, só quem não quer é que não vê que existem zonas de conflitualidade. O que eu quis aqui trazer, com toda a transparência e honestidade intelectual, foi, de facto, levantar questões e dizer com clareza que é nesta casa que estas questões se devem resolver e, portanto, e não empurrar com a barriga para a frente. Muito obrigado, Sr. Doutor.
Muito obrigado. Utilizou menos de um minuto. Muito obrigado. Eu queria dizer agora que vamos fazer um intervalo. Gostaria que fosse 10 minutos. Mas antes também queria referir que o Sr. Presidente da Comissão não pôde continuar aqui connosco porque está no encerramento de um encontro de quadros parlamentares da Cplp e, portanto, gostaria de estar aqui, mas neste momento está ausente. Muito obrigado. Então, 10 minutos, sharp.
Agora, digo-lhe que ela não vai valorizar nada, porque...